No mercado com tanta necessidade de capital e margens tão apertadas, qualquer redução de custo tem um impacto gigantesco para qualquer empresa e sua capacidade de concorrer. Essa é a realidade do mercado de energia, de uma maneira geral. E para o setor de combustíveis especificamente, existe uma pedra no sapato há muito tempo: o devedor quanto mais. Ele é um sonegador profissional, que tem a inadimplência como estratégia de negócios. Acontece que existe um grande desafio em caracterizar legalmente a prática e combater de maneira efetiva. Agora, por necessidade de arrecadar, o devedor quanto mais está na mira de uma proposta do governo. Mas mesmo para o setor de energia, há críticas sobre o caminho escolhido. Hoje, esses embates são assunto do Joule, podcast de energia do Jota, em parceria com o INTER, o Instituto Nacional de Transição Energética. E eu sou o Felipe Seligman, cofundador do Jota. Para a Fazenda, o tema do devedor quanto mais é prioritário. O projeto de lei número 15 de 2024 faz parte da agenda microeconômica do Ministério para aumentar a arrecadação. Ele foi apresentado pelo secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, no início de fevereiro.
E quem que é o devedor quanto mais? Ninguém sabe, nós não temos a normatização do que é devedor quanto mais. É isso que nós estamos fazendo aqui. E um problema que sempre teve para determinar quem é o devedor quanto mais foi que sempre tentou-se defini-lo subjetivamente. Pô, é aquele cara malvado, aquele cara que faz aquilo. Isso não dá certo. Por quê? Porque a pessoa vai entrar na justiça e vai ficar 10 anos discutindo se ele queria ou não queria prejudicar. O único jeito de definir o devedor quanto mais é por critérios absolutamente objetivos. E é isso que nós estamos fazendo aqui.
Segundo a Receita, a fatia atual desse tipo de devedor corresponde a 0,005% das empresas. Entre outros pontos, o fisco pretende criar um cadastro nacional para os devedores contumazes a partir de critérios objetivos que não existem hoje.
Os agentes do setor de combustíveis questionam o escopo do projeto do governo e, principalmente, sua capacidade de atingir os tributos estaduais, ponto visto como fundamental. O projeto está em tramitação na Câmara, com relatoria do deputado Ricardo Aires, mas o momento atual é de impasse. Para entender as resistências em torno do projeto e os melhores caminhos a serem escolhidos, o Joule recebe o Guido Rogério Macedo Silveira Filho, vice-presidente jurídico de Relações Institucionais da Ipiranga e presidente do Conselho do Instituto Combustível Legal, o ICL. Guido, tudo bem? Muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu queria agradecer a sua presença para falar de um tema que não é novo, né? É um tema que a gente, inclusive, toda vez que se encontra, acaba de alguma maneira, direto ou indiretamente, falando sobre ele, que é a questão do devedor quanto mais. E que agora ele tem uma série de projetos e discussões que deixam o tema quente, porque também tem um alinhamento com o governo, com o interesse do governo na questão arrecadatória, de combate à sonegação e tudo isso, mas que é um tema que não é novo para o setor da energia, não é novo para o setor dos combustíveis. Eu queria começar pedindo para fazer uma explanação e explicar o porquê que esse tema é tão estratégico para o seu segmento e para o setor da energia de uma maneira geral.
Bom, Felipe, primeiro agradecer a vocês, né, ao Jota, pela oportunidade da gente estar aqui participando e falando mais uma vez sobre esse tema que é tão importante para a gente, tão caro para a gente, que é a questão justamente do devedor quanto mais e explicar qual a razão disso, né? A razão é porque o setor de combustíveis, ele há vários anos, ele passa pelo fato da existência de algumas empresas que ingressam no nosso mercado e não com uma visão empresarial natural, que é a visão de buscar a eficiência na logística e atendimento e buscar cada vez mais a redução dos seus custos e buscar cada vez mais conquistar os seus clientes com bons serviços, né? Como qualquer outro tipo de negócio. Na verdade, a gente em função da alta carga tributária que existe dentro dos combustíveis, a gente há muitos anos tem empresários que ingressam em nosso setor, né, na busca de, através do não pagamento de tributos, né, ter um ganho tributário e um ganho na concorrência. Na verdade, são verdadeiros bandidos aí que entram no setor e que utilizam do não pagamento de tributos como um instrumento concorrencial, né? O que não deve ser, porque a tributação ela tem que ser isonômica, ela não pode influenciar na concorrência, né? Esse é até um dos princípios aí, né? E o que acontece no setor de combustíveis, infelizmente, há muitos anos, é esse fato de devedores, né, que nós chamamos de devedores contumazes, ingressam no mercado e utilizam. E aí tem várias formas, né? Desde a simplesmente vender sem nota fiscal, que é o básico, né, até se utilizar de decisões judiciais, se utilizar de algumas, às vezes, algumas brechas ou mesmo algumas teses jurídicas para evitar o recolhimento de tributos e se utilizar de regimes especiais, etc. Então, quando você tem uma alta carga tributária, qualquer benefício, né, que se consegue no combustível, isso é super claro, né, porque as margens tanto de distribuidoras quanto de revendedores são margens muito pequenas, né? O volume é que faz, né, o ganho e, vamos dizer assim, o lucro das empresas, né? Porque quanto mais volume você tiver, maior resultado você tem, e porque as margens são muito pequenas, são basicamente centavos, né, que se ganha por litro, né? Então, através desses instrumentos, essas empresas deixam de recolher tributos e ficam, às vezes, meses, às vezes anos sem recolher. E aí, quando as autoridades conseguem reverter decisão ou mesmo chamam a atenção, tomam alguma iniciativa e vão cobrar esses valores, essa empresa, às vezes, não tem patrimônio, não existe mais, já passou para um outro. A gente olha aí, a eficiência na cobrança desses tributos é menor que 1%. É uma coisa, assim, bem complicada, e a gente vê surgirem, encerrarem empresas e surgirem outras empresas no lugar dessas, com as mesmas práticas. Por isso, o PL criado lá, falando primeiro do PL 164, né, na verdade, ele começou com a senadora Ana Amélia e depois ele foi aperfeiçoado na época pelo senador João Paul, né, visa justamente isso, né, dar maiores instrumentos para que tanto a União quanto as secretarias de Fazenda possam atuar, né, e possam mais rapidamente impedir que esses empresários que se utilizam dessa sistemática, né, de ingressar no setor para não pagar tributo, concorrer, possam ser coibidos, né? Porque o que precisa é uma atitude e instrumentos mais rápidos, as autoridades estarem atuando, né?
Dois projetos de lei tentam estabelecer critérios uniformes, claros e objetivos para distinguir os devedores contumazes dos demais contribuintes, a fim de assegurar a racionalidade do sistema tributário, prevenir abusos e garantir a segurança jurídica e a igualdade entre os agentes econômicos, inclusive para evitar que devedores contumazes troquem de estados ou de atividade e continuem sem pagar as dívidas. O relator das propostas é o senador veneziano Vital do...
E Guido, antes da gente entrar nos detalhes, nas diferenças dos projetos, né? Você comentou sobre o projeto 164 que está no Senado, tem também o PL 15 que foi enviado pelo governo. Queria que, se pudesse, você exemplificasse, desse algum exemplo de como essa prática acontece, né? A gente conversa, os exemplos são muitos, mas se puder trazer para a gente aqui e relatar casos específicos para que a gente possa visualizar como é que esse tipo de prática acontece, pode ajudar aos nossos ouvintes e aquelas pessoas que hoje estão eventualmente tentando regulamentar isso e em dúvida sobre quais caminhos proceder, compreender a complexidade.
Felipe, posso até citar um exemplo recentíssimo, diria que acabou de estar, na verdade, tendo uma outra decisão importante em relação a esse tema, que foi um regime especial criado pelo estado do Amapá. Na verdade, esse regime especial, a sistemática já existe há algum tempo, mas ele começou a ser utilizado para combustível no meio do ano passado, que criou, vamos dizer assim, um corredor de importação de combustível pelo Amapá a partir de meados do ano passado, e que transformou o Amapá no maior importador de diesel desse país, né? O Amapá, que, e aí cito alguns exemplos, né? O Amapá tem 16 milhões de litros de tancagem no estado inteiro, e ele simplesmente em 6 meses ele foi responsável pela importação, vamos dizer assim, de mais de 1 bilhão e 600 milhões de litros de diesel, né? Então, é uma coisa de diesel, não, tem até gasolina, tem outros produtos, né? Então, é uma coisa assim impressionante, porque na verdade o que acontecia era simplesmente uma importação em que o desembaraço aduaneiro, né, era feito através desse regime especial, o desembaraço era feito em águas. O produto, obviamente, ele nunca entrava e nem teria condições físicas, né, de estar entrando no estado do Amapá. O estado do Amapá recebia, por esse regime especial, um percentual de 3% do ICMS, e o restante do ICMS deveria ser recolhido, como na regra do ICMS, no estado de consumo, né? Então, esse produto, basicamente, ele entrou por swap, né, pelo estado de Pernambuco, entrou em Santos, entrou em Paranaguá, e deveria ser recolhido no prazo, conforme o regime especial estabelece, de 60 dias depois do desembaraço e da chegada desse produto. O restante do ICMS deveria ser recolhido ao estado de consumo, né? O que acontece é que a gente vê que, de fato, as empresas que se beneficiaram e aderiram a esse regime trouxeram esse volume gigantesco de produto, e os estados, vamos dizer assim, principalmente São Paulo, né, Paraná e lá Pernambuco, os estados onde esse produto começou a entrar, chegou até o próprio Mato Grosso, começaram a ver, olha, não está sendo pago o restante, né? E aí criou-se uma questão bem grande, né, no Confaes, porque esse regime estava causando, por exemplo, para São Paulo, eu já tenho números bem atualizados, mas causou aí, vamos dizer assim, um impacto de um possível não recolhimento de quase 1 bilhão de reais em ICMS, né? E os estados, então, na última reunião do Confaes, começaram a buscar que esse convênio fosse revogado. De fato, o estado do Amapá, sensibilizado com isso, na semana passada revogou todos os convênios que existiam, e hoje houve uma reunião extraordinária também do Confaes em que foi aprovada uma mudança lá, um convênio novo, assim, obrigando ao recolhimento completo do ICMS no momento do desembaraço aduaneiro, sem dar esse prazo, sem esse... Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: o sistema funciona quando... ele, vamos dizer assim, ele estabelece lá o que a gente sempre defendeu, né? O recolhimento na importação, ou seja, no produtor ou no importador, no momento do desembaraço aduaneiro, porque o produto ele vai e é consumido e acaba que o tributo não é recolhido, né? Então, eu acho que a importância da gente ter, primeiro, a legislação muito clara em relação ao momento do recolhimento, né? Que desde lá da Lei Complementar 192, passou a ser monofásico, né, na recolhida no produtor e no importador, né? E também para não criar, vamos dizer assim, novos devedores contumazes, porque, na verdade, esse regime, ele não, vamos dizer assim, dava uma isenção para não recolher o tributo. Simplesmente, ele adiava o momento do recolhimento, e isso possibilitava a que essas empresas não fizessem o recolhimento. E aí, de novo, caímos na questão do devedor contumaz. É uma empresa que vai aumentar a sua dívida, né? Ela vai ter autuação, vai ter cobrança e etc. E só que na hora que o Estado consegue chegar lá no final dessa história toda, né? Depois de autuado, depois de defesa administrativa, essas coisas todas, depois de alguns anos, a empresa não existe mais, de novo. Sócios, normalmente são sócios laranja, não tem patrimônio, Então, é essa a questão principal, né? A gente vê os valores são altíssimos em pouco tempo, né? E funciona desse jeito, né? Quer dizer, o cara acumula a dívida, ele é cobrado, obviamente, né? Porque os estados cobram, mas a gente precisa de uma legislação mais eficiente, caracterizando o devedor quanto mais, e com a característica do devedor quanto mais, dá poderes para que o fisco atue mais rapidamente e evite que essa dívida fique incobrável, porque quem não tem patrimônio, como é que vai cobrar essa dívida, né? E vira outra empresa, não tem como.
Então vamos falar da legislação, né? A gente tem principalmente esses dois projetos que a gente citou, e só para fazer um comentário aqui, né? Quando você diz hoje, a gente está gravando essa entrevista no dia 25 de abril, e então para você que está ouvindo no futuro, na verdade é a decisão do Confaes do dia 25 de abril de 2024. Mas vamos falar dos dois projetos, né? Então vocês defendem faz algum tempo que a discussão ela aconteça em torno do texto do PL 164 de 2022, né? E agora o governo enviou o PL 15, que tratava do tema, entre outros assuntos, né? Isso gerou uma certa preocupação. Eu queria que, se puder rapidamente também explicar a grande diferença entre os dois e por que vocês criticam que o debate aconteça no projeto que foi enviado à Câmara, e não que se aproveite um debate que já vinha acontecendo no Senado e que trata de questões de uma maneira até mais profunda e mais ampla, me parece, do que aquele outro. Depois a gente pode ir detalhando um pouco melhor.
Sem dúvida, Felipe. É bem por aí o que você está colocando. É lógico que a iniciativa do PL 15 ela é importantíssima e só demonstra a preocupação que o governo está tendo, né, com a questão do devedor quanto mais. Então, eu acho que foi um avanço muito grande a gente ter o PL 15. É melhor que a gente tenha dois para discutir do que não ter nenhum, né? Então, eu acho que foi super importante ter o 15. A grande diferença entre os dois é que um é um projeto é um PLS, né? Que é um projeto de lei complementar, que é o PL 164, e que para nós tem uma grande, vamos dizer assim, um grande ponto que é importante, é que, através do PLS, ele pode regulamentar nacionalmente um conceito de devedor quanto mais, né? Com critérios bem objetivos. Ó, devedor quanto mais vai ser, estou citando algum exemplo, aquele que não recolhe tributo de sei lá, 6 meses, 7 meses, ou criar várias regras, né, para definir a figura do devedor quanto mais e criar, ao mesmo tempo, também, obviamente, os instrumentos para que os estados possam estar atuando em relação a essa figura do devedor quanto mais, né? Então, a grande vantagem, né, Felipe, que eu estou dizendo do PLS 164 é porque ele vai poder atingir não só os tributos federais, mas os tributos estaduais também, que no caso específico do setor de combustíveis, as dívidas de ICMS são enormes, né? Então, a importância de ter atuação para os estados é muito relevante no nosso setor. Por isso que eu até diria para você que a grande diferença é essa, é a amplitude, né? O PLS 164 vai atingir tanto o nível federal quanto os estados, né? Criando uma regra para o país inteiro, porque também tem outra coisa, existem várias legislações estaduais definindo, tem vários estados que já têm, né? Definindo, mas só que cada um define de uma forma, né? Eu não estou criticando, nem poderia criticar e entrar ponto a ponto, que são vários estados, mas pelo menos a gente teria uma regra única, entendeu? Com a norma federal, a gente teria uma regra única, mais fácil de ser aplicado. A gente sabe que quanto mais simples, mais objetivo for o critério, melhor para ser aplicado. Mas o PL 15 tem também suas vantagens, né? Quer dizer, o PL 15, ele é importante porque ele já cuida da questão federal, ele, depois logicamente, do debate no Congresso e tal, ele é muito objetivo na hora que ele estabelece as regras para a característica do devedor quanto mais, e o que a gente tem buscado, e aí isso que é importante, né, é conversar com o governo para ver o que de melhor a gente pode tirar, né? Eu acho que esse que é o grande objetivo, e a gente tem discutido bastante para ver se a gente consegue fazer alguma alteração, ou a gente consegue fazer uma conversa em que a gente consiga junto criar algo, porque o objetivo é o mesmo, né? Não é nem um pouquinho diferente. Nós não temos nenhuma questão em relação a diferente do que buscar realmente que todos os tributos sejam recolhidos corretamente. A gente trabalha, as empresas trabalham de uma forma muito correta, então a gente não tem nenhuma questão de preocupação em relação à forma como está o PL 15 ou o 164. A nossa preocupação é que ele seja o mais efetivo possível e que eles de fato possam dar cada vez mais força para o combate ao devedor quanto mais, né?
E me parece que para vocês do setor de combustível, a abrangência estadual seria algo inegociável para tratar do tema de uma maneira mais profunda, né? Acho que não tocar na questão estadual me parece que passa muito longe de resolver o problema, pelo menos da visão do Instituto, do setor e para a questão da energia, né?
A partir do momento que a gente não resolve o que não tem uma aplicação para a questão estadual, a gente passa a ter que ter normas em cada um dos estados, né? E os estados são importantes. Se você olhar as dívidas que existem, eu não estou tirando a relevância e a importância, obviamente, dos tributos federais. Mas no nosso setor, especificamente, se você olhar as dívidas que existem em relação a combustíveis nos estados, elas são gigantescas. Tem empresários, tem grupos conhecidos que devem 10, 12 bilhões de reais para os estados, né? Dividido nos estados. Então, as dívidas estaduais, né, elas são muito relevantes. Primeiro, por conta da carga do tributo, né, do ICMS nos combustíveis, que é relevante, né, e depois porque, de fato, acabam que... Primeiro, antes da gente ter a monofasia lá, que entrou lá, vai fazer 2 anos agora, né, a gente tinha um sistema que realmente era bem complicado, né? A questão de venda interestadual, tinha uma alíquota em cada estado, então você tinha passeio de nota fiscal, você tinha venda interestadual sem recolhimento de diferença. Então, isso tudo acabou por aumentar muito, né, o passivo dessas empresas, né, que se utilizavam desses instrumentos, né, desses devedores contumazes. E a dívida está aí grande, como eu falei, tem empresa que deve 10, 12 bi para os estados. E então seria importante a gente ter alguma norma que pudesse, de fato, ser aplicada no caso dos estados, né? Então, esse é um ponto importante para a gente, mas é o que eu digo, né, Felipe? A gente tem que buscar o que é melhor. A gente sabe, né, no Congresso a negociação é importante a gente saber, por isso que sei da importância para o governo do PL 15, né, todos nós sabemos, e a gente está aqui para ajudar, para ver o que a gente consegue de melhor em relação, obviamente, às normas que vão definir o conceito do devedor quanto mais.
Diante dessas discussões, a gente chegou a ver o deputado Ricardo Aires, né, o relator do tema lá na Câmara, a retirar a discussão do devedor quanto mais do projeto em algum momento, com uma pressão da Fazenda para colocar de volta. Vocês acreditam que existe alguma possibilidade de tentar unificar esses dois projetos, unificar a discussão, ou seja, os interesses da Fazenda com os interesses para ter uma classificação mais abrangente da discussão sobre o devedor quanto mais, e há alguma convergência nesses dois textos que poderiam levar a essa união?
O que tem acontecido, sinceramente, é o seguinte: a gente, primeiro, o 164 está pronto para ser votado lá no Senado, né? A gente precisava, seria interessante que ele pudesse avançar, né? Porque já está um tempão esperando ser votado por questões, imagino, da política, né, e por questões que a gente não sabe, não evoluiu e poderia já ser colocado para ser votado. Tanto que a gente participou, né, de audiências e tal, em que a gente coloca isso: olha, ele está pronto, vamos votar, vamos discutir, né, vamos colocar ele para frente, né, já passou as fases todas, ele pode ser votado, né? Então, para a gente, é inegável que o 164, para a gente, é a melhor, vamos dizer assim, nossa melhor opção. Agora, a gente sabe também que, poxa, a gente vive num país em que a gente tem que discutir, ouvir e encontrar o melhor caminho. Então, por isso que a gente está aberto e quer discutir com o governo o que, que a gente pode fazer para juntar os interesses, né? E são todos, vamos dizer assim, legítimos e importantes na questão da construção dessa definição do devedor quanto mais, e chegar ao meio termo, né? Eu acho que esse que é o importante, né? A gente tem discutido, né, em relação ao PL 15, o PL 15, se vier da forma que a gente está discutindo, ele vai ser muito bom também, só que, de novo, ele do ponto de vista jurídico, pelo menos é o que a gente acha, que ele acaba não atingindo os estados, né, a questão dos tributos estaduais, e isso para a gente seria importante. Então, mesmo que venha o 15, seria importante também que o 64 evoluísse, pudesse ser votado, para que a gente pudesse ter também a questão do devedor quanto mais incluído na visão dos tributos dos estados.
A gente está se encaminhando aqui para o final da conversa, mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais conceitual. Assim, por que que, na sua visão, é tão difícil combater isso? Porque são muitos anos em que o próprio Jota cobra esse tema, discute isso. E, claro, é no setor dos combustíveis, da energia, mas a gente vê isso também no setor do tabaco, no setor de bebidas. Por que que você acredita que é tão difícil chegar a essa caracterização, esses consensos e combater de fato a prática do devedor quanto mais?
Eu diria que, vamos dizer, a gente teve algumas dificuldades hoje, eu acho que a gente já evoluiu muito nesse entendimento. É lógico que existem, no Congresso, você sabe, Felipe, muito bem, existem muitos interesses, né, quer dizer, e o que eu acho que é a grande dificuldade que a gente, vamos dizer assim, que a gente encontra, né, para uma definição e vamos dizer assim, para colocar a questão do devedor quanto mais, vamos dizer assim, criar o conceito, porque tem que ser um conceito objetivo, né? Tem vários caminhos de você criar conceitos objetivos. E eu diria que o conceito que foi criado não só pelo 15, mas também no 64, eles são válidos, eles são objetivos, eles criam regras, vamos dizer assim, mais claras e que as empresas vão poder se pautar por eles, né? Então, eu acho que agora o que a gente precisa encontrar é um meio caminho, né? De algo que possa atender, criando regras claras e objetivas a todos, né? E que seja uma regra assim, factível, e que também ele impeça justamente os devedores, quanto mais essas empresas que utilizam desse tipo de mecanismo de negócio, né? De prática de negócio, mais que mecanismo, é prática de negócio, possam continuar fazendo o que fazem há anos, né? A partir do momento que você tem um conceito para isso, eu acho que fica mais claro, as coisas começam a ficar mais claras e você começa a coibir mais os devedores quanto mais, porque você competir, por exemplo, uma empresa que recolhe todos os seus tributos em mercados como cigarro, bebida, né, combustível, e você competir com uma empresa que não recolhe nada, você não compete, né? As margens, como eu falei, elas são muito pequenas, e os tributos são muito grandes, né? Só no ICMS, citando o exemplo do diesel, é quase um real e tanto, e a margem, por exemplo, de uma distribuidora é 4, 5, 6 centavos, né? Então é impossível você estar competindo dessa forma, né?
O Congresso Nacional recebeu o projeto do governo que regulamenta a reforma tributária. O documento tem 300 páginas e foi entregue pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Todos os projetos encaminhados ao Congresso receberam atenção e o presidente Lira me afiançou que o calendário que ele pretende fixar para a deliberação nesta casa vai até o recesso do meio do ano.
Guido, e Para a gente terminar, a gente está conversando nesse momento num contexto do início da regulamentação da reforma tributária, né? Você acredita que a simplificação que essa reforma vai gerar, se é que ela vai gerar, obviamente, quer dizer, o sistema é tão complexo que a racionalização ela realmente vai acontecer, mas você acredita que tem algum impacto nessa discussão, para encerrar, e já te dando também a oportunidade das considerações finais, agradecendo a sua presença?
Não, a reforma até, ela está preservando, eu costumo dizer aqui, Felipe, que a nossa reforma ela aconteceu antes, né? Porque ela aconteceu lá com a lei complementar 192 e a 194, lá que foi um ano antes, né? Então, vamos dizer assim, a reforma dos combustíveis ela acabou acontecendo um ano antes da reforma tributária, né? Que foi ano passado. E a reforma tributária ano passado, ela preservou a simplificação que a gente teve das leis complementares, que é transformar principalmente para os derivados, né, o sistema, criar o sistema monofásico no ICMS, com alíquotas específicas e uniformes no país inteiro. Esse foi o grande ganho, e a reforma tributária manteve isso. E também, você já falou o dia que a gente saiu lá a minuta, né, da reforma, já tive a oportunidade de olhar muito rapidamente, mas está tudo preservado ali, né, inclusive incluindo um ponto que é importantíssimo para nós, que são os biocombustíveis, especial o etanol, porque o etanol tinha ficado fora, né, dessa mudança da 192 e da 194, né, o etanol continuou no regime da substituição tributária, e pela reforma tributária ele vai entrar no monofásico, alíquota específica, etc. Isso é um ganho importantíssimo, né, que todos os combustíveis estejam com as mesmas regras e com essas mesmas. Isso é uma grande simplificação, né? De fato, para o setor foi muito importante essa simplificação. Senão a gente tinha uma alíquota para cada estado, uma alíquota para cada produto, né? Uma forma de recolher, o etanol tem uma forma de recolher, o derivado tinha uma outra. Agora a gente de fato vai ter uma simplificação importante. A reforma de fato para o combustível, ela trouxe uma simplificação importante que vai ajudar muito na questão, obviamente, do devedor. Quanto mais, porque vai impedir, né, que esses artifícios que o devedor de quanto mais façam continue. E, ao mesmo tempo, vai facilitar a fiscalização. Né? A gente diminui o custo até do próprio Estado de fiscalizar, porque fica mais simples fiscalizar. Né? Então, o ganho é enorme. Por isso que você perguntou do impacto, né? Quer dizer, o impacto vai ser grande, porque vai facilitar fiscalizar, vai facilitar se verificar se tem alguma irregularidade, e se a gente tiver uma caracterização do que é devedor quanto mais, vai ficar mais fácil a gente identificar o que é um devedor quanto mais nesse momento, tá? Então, eu acho que é isso, o que eu posso deixar como uma visão assim final é que a gente quer, na verdade, encontrar o meio do caminho para que a gente tenha a regulamentação do devedor quanto mais, tá? Se puder ser a nível nacional, excelente. Se não puder, a gente quer, pelo menos, ter um conceito de devedor quanto mais, para que a partir dele a gente possa trabalhar e evoluir, se precisar ir para os estados, etc. Né? Então, o mais importante é que a gente consiga chegar essa visão de devedor quanto mais e essa caracterização do devedor quanto mais da característica jurídica, né, e do conceito, né, do devedor quanto mais e dos instrumentos que os estados vão passar, estados e a União vão poder usar em relação a quem se caracteriza como devedor quanto mais. Né?
Guido, muito obrigado pela sua presença aqui no Jaule. Conto com você em episódios futuros.
Eu que agradeço, poxa, a oportunidade, tá? Estamos sempre à disposição. Obrigado.
Esse foi o Jaule dessa semana, podcast feito pelo Jota em parceria com o INTER, o Instituto Nacional de Transição Energética. Nesse episódio, usamos áudios das rádios Band News FM, Record News, Canal Gov, Rádio Senado e TV Senado. O episódio teve a colaboração de André Rossi, Letícia Paiva, Luiz Viviani e Roberto Maltic. Na semana que vem, a gente volta com muito mais análise e informação sobre temas do setor de energia. Obrigado pela companhia e até a próxima!